Então, boa tarde a todos e a todas. Sejam bem-vindos à Assembleia da República e, concretamente, à Comissão das Comunidades, dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades Portuguesas. É um gosto recebê-los e ouvir as vossas pretensões. Para isso, vou dizer como é que irá funcionar a nossa audição. No início, terão a oportunidade de fazer uma intervenção inicial que durará cerca de 12 minutos. Essa intervenção poderá ser dividida por quem o senhor Conselheiro Flávio assim o entender. Depois, os senhores deputados dos grupos parlamentares aqui representados, que é o PS, o PSD, o Chega, a IEL e o Partido Comunista Português, também terão a oportunidade, assim o queiram, de fazer uma intervenção, tanto colocar questões ou simplesmente fazer uma intervenção durante 3 minutos. No final das questões colocadas, voltará a ter a oportunidade de fazer a sua intervenção final, também durará aproximadamente os 12 minutos, sendo certo que podemos ser um bocadinho flexíveis, mas não demasiado flexíveis. Portanto, é um gosto ouvi-lo. Passava a palavra ao Sr. Conselheiro Flávio.
Muito obrigado, senhora deputada. Muito boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados desta Comissão Parlamentar dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas. Como sabem, esta é uma reunião extraordinária do nosso Conselho Permanente, porque normalmente realizamos nossas reuniões uma vez por ano. Fizemos-lo em julho passado, estivemos inclusive com alguns dos senhores e das senhoras aqui presentes em julho passado. Em julho passado, entretanto, também acordamos conversamos e obtivemos também autorização junto ao nosso secretário das Comunidades Portuguesas, doutor Paulo Cafofo, para que reuníssemos novamente o Conselho Permanente nesta ocasião, né? Porque em julho passado julgávamos e apontávamos para isso, até porque foi decorrente de reuniões que tivemos com os diversos grupos parlamentares, que poderíamos já ter avançado com uma proposta de alteração à lei que regulamenta o CCP. Nós entendemos, aliás, é bom que se faça o registro, né, da nossa consideração e reconhecimento ao presidente desta casa, ao doutor Santos Silva, que permitiu, enfim, que, em que pese, ou melhor, estarmos na discussão do orçamento de Estado, que pudéssemos estar aqui nesta casa e a conversar com as senhoras e com os senhores, reunidos, portanto, mas julgávamos que já teríamos essas questões um pouco avançadas. Efetivamente, ainda não houve. Ontem, reunimos-nos com o grupo parlamentar do Partido Socialista, com o grupo parlamentar do PSD e do Iniciativa Liberal. Hoje ainda teremos reunião com o deputado Rui Tavares do Livre, com o grupo parlamentar do Chega, e amanhã com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, o que para nós é importante. Por quê? Porque em julho passado pareceu-nos, pelo menos, que havia aqui um acordo consensualizado, generalizado, de que precisávamos, antes de ir a eleições para o CCP, para o futuro mandato, que houvesse uma proposta, que houvesse uma alteração à lei que regulamenta o CCP, haja vista a própria realidade das nossas comunidades, decorrente até do aumento do universo eleitoral, do recenseamento automático, de tudo que os senhores e senhores já sabem. Portanto, há hoje, nas comunidades, especialmente e a partir daqueles que legitimamente querem se candidatar ao Conselho das Comunidades Portuguesas, um repto que avancemos o mais rápido possível com as eleições. Mas recordamos também que, em julho, havíamos consensuado todos e nós não tivemos, de qualquer grupo parlamentar ou mesmo do governo, uma posição diferente ou seja, todos nós concordamos que precisávamos ir à alteração à lei, e é isso que nós aguardamos então. Então, em que pese? Nós normalmente trazemos aqui temas que são muito afetos às nossas comunidades, como o funcionamento dos postos consulares, os serviços do Estado português para as nossas comunidades, o próprio ensino do português no estrangeiro, a questão do associativismo, dos apoios sociais, das relações econômico-sociais das comunidades com Portugal e vice-versa. Todos esses temas são importantes, mas deles tratamos também em julho passado. Então, o que nos traz aqui, mais uma vez, e agradecemos às senhoras e aos senhores por poderem nos ouvir e conosco dialogar, é efetivamente a questão, primeiro, da alteração da lei. Nós já tivemos indicativos do Partido Socialista, o próprio PSD também conversamos ontem com a Iniciativa Liberal, com os outros ainda não tivemos oportunidade de fazê-lo, mas o faremos, de avançarmos com essas alterações, e gostaríamos de saber também quando isso ocorrerá e como serão essas alterações, não é? E há aqui um pedido nosso, em que pese sermos um órgão de consulta do governo, que qualquer proposta que haja dos grupos parlamentares, seja do Partido Socialista ou dos partidos que hoje estão na oposição, que o Conselho Permanente possa também manifestar-se a respeito dessas propostas que vierem a ser apresentadas, em que pese, como eu disse, sermos um órgão de consulta do governo e não desta Assembleia, quem respeitamos e entendemos isso, mas pedimos que isso seja feito, pelo menos quando passe aqui pela segunda comissão, que nós possamos também nos manifestar. E uma segunda questão que nos traz aqui era justamente sabermos, dentro dessa discussão do orçamento para o CCP, nós obtivemos a informação do próprio nosso secretário das comunidades, que foi feita uma proposta, na generalidade, de 350 mil euros para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Nós lembramos, entretanto, que nós, no dia 30 de julho passado, apresentamos uma proposta ao nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, ao nosso secretário das Comunidades Portuguesas e ao nosso diretor-geral da DGACCP, uma proposta de 440 mil euros para o Conselho das Comunidades Portuguesas, considerando já que parte disso será para a realização do plenário de posse, não é? Quer dizer, nós e cremos firmemente que possamos aprovar aí uma alteração à lei e possamos ter eleições e o plenário de posse, tudo isso já no próximo ano, entendemos que qualquer que seja o número de conselheiros, algo em torno aí de pelo menos 150 mil euros serão para a realização do plenário de posse. O que significa que, se mantivermos os 350 mil, 200 mil serão para, minimamente, a realização dessas reuniões que protocolarmente estão previstas na lei atual ou na lei que vier a ser aprovada. E, finalmente, redundante disso tudo que eu acabei de falar às senhoras e aos senhores, seria mesmo, e aí dependemos desse concerto todo, para que o nosso secretário possa, então, marcar as eleições ou a eleição para o próximo mandato, que nós esperamos que ocorra dentro das mínimas projeções que já fizemos entre nós, que ela ocorra no segundo semestre do próximo ano. Mas todo esse processo precisa ser iniciado, e foi isto que nos foi passado já desde 2020, ainda no governo anterior, na nossa anterior secretária, a doutora Berta Nunes, que haveria uma proposta do próprio grupo parlamentar do Partido Socialista, e nós já sabemos que ela já está consolidada para ser apresentada, até porque ontem nós estivemos em conversa com o doutor Paulo Pisco, na reunião que tivemos, da importância de nós iniciarmos esse processo o quanto antes. Nós sabemos que até o dia 25 de novembro haverá a votação do orçamento, na sua especialidade, enfim, mas que a partir, então, aqui deste final de novembro, que nós avancemos o quanto antes nesse processo, porque, como eu disse, foi consertado, foi consensuado que nós iríamos à eleição e todos nós entendemos, estando no Conselho ou fora do Conselho, que já é a altura mais do que devida de fazermos eleição, mas que ela seja precedida desta nova regulamentação que adapte o Conselho à própria nova realidade que existe desde 2018, 2019 nas nossas comunidades. E eu passo, então, aqui mais uns minutos a palavra aqui ao nosso vice-presidente, Amadeu Batel. Se quiser adicionar algo.
Faça favor, senhor vice-presidente.
Não, tu, na realidade, tu já apresentaste as questões centrais. Há talvez aqui uma ou duas questões que convém talvez completar. Aquela que está a ser circunscrita ao Orçamento de Estado. O facto de nós termos proposto 440 mil euros tem a ver com a forma como nós pensamos e idealizamos o CCP, a sua própria identidade, a sua própria legitimação e a sua própria autonomia. Quer dizer, se nós queremos realmente funcionar como um órgão de consulta e havendo consultas, coisa que até à data não tem existido, havendo consultas nós temos que ter realmente as ferramentas necessárias para poder responder a essas consultas e nessa conformidade nós apresentámos uma proposta da criação de um gabinete de apoio assessorado com dois assessores técnicos, inclusive Tom, que custariam certamente uma verba de 80 mil euros, inclusive 20 mil euros para a possibilidade de nós recorrermos a especialistas, caso seja necessário elaborar estudos e parceiros. Portanto, isto fica, portanto, isto é uma grande lacuna existente no Conselho das Comunidades, na sua estrutura, dentro da sua lógica de organização e funcionamento, que nós não temos meios para dar resposta às nossas competências e atribuições, caso na realidade o governo cumpra com consultas. O segundo tem a ver também com as próprias próprias políticas dirigidas às comunidades, que nós, quando olhamos para o Orçamento de Estado e os objetivos inseridos no Orçamento de Estado e também nas grandes opções do plano, na realidade existem propostas bastante pobres, para não dizer paupérrimas, em relação ao que seriam políticas para as comunidades. Aqui existem as ligações às comunidades, há quatro medidas, as mesmas medidas estão inseridas também nas grandes opções do plano e estão dentro da representação externa e na internalização da língua, da cultura e da ciência. Existe muito pouco, praticamente nada, que na realidade pudesse ser medidas dirigidas exclusivamente às comunidades portuguesas, aquelas que nós consideramos estruturantes, como as políticas de língua, de cultura, incluído o associativismo. Lembro que este governo também tem nesses objetivos um programa específico de cultura para as comunidades, coisa que está por realizar há muito tempo. E sobretudo as questões do associativismo, as questões ligadas à participação cívica e ao processo eleitoral, que talvez possamos falar um ou dois minutos mais tarde, após, porque isto está também ligado à participação cívica, e sobretudo após as declarações da carta do seu ministro, do Ministro da Administração Interna, em relação à construção do Código Eleitoral e às regras uniformizadas para todos os atos eleitorais. Coisas que nos preocupam, mas poderemos falar um ou dois minutos mais tarde sobre isso. Portanto, de momento, era o que nos ocorria dizer sobre tudo isto. Muito obrigado.
Obrigada.
Apenas para concluir, senhora deputada, lembrar que as nossas propostas, concretamente, já foram, inclusive, encaminhadas aos grupos parlamentares, que constam, desde 19, diversas propostas, e agora, mais recentemente, em julho, aprovamos mais duas, que seria o aumento do número de conselheiros para até 100, os atuais 80, até 80 para até 100, e do piloto do voto eletrônico descentralizado em mobilidade para as nossas eleições, para além daquelas que já historicamente temos apresentado aos senhores deputados e deputadas desde 2019. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Conselheiro Flávio. Agradeço também ter referido que esta reunião só é possível graças à anuência do Sr. Presidente da Assembleia da República, uma vez que estamos num período de discussão do orçamento, sem isso não poderíamos realizar. Mas, dada a importância e a relevância do Conselho, foi possível realizar isso. Também é digno de ser registado. E então agora passava a palavra ao Partido Socialista, ao deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os senhores conselheiros. Ontem já tivemos também a oportunidade de trocar algumas ideias sobre o processo de elaboração do projeto de lei que altera o projeto de lei do Conselho das Comunidades, a lei do Conselho das Comunidades. Eu, relativamente a alguns dos aspectos, não me vou repetir relativamente àquilo que ontem dissemos. Eu gostaria apenas de deixar aqui algumas notas aqui na Comissão e neste contexto. Em primeiro lugar, a razão pela qual há uma necessidade de o projeto de lei ser adaptado tem a ver, obviamente, com a implementação do recenseamento automático, uma vez que o universo eleitoral alargou bastante, passou de cerca de 320 mil eleitores para perto de 1,5 milhão de eleitores. Portanto, no processo de registro dos eleitores portugueses que tinham no cartão do cidadão uma morada no estrangeiro, verificou-se que havia portugueses em 186 países. E, portanto, este muda totalmente o contexto do universo eleitoral e a necessidade de haver uma reconfiguração dos círculos eleitorais. Tarefa essa que, obviamente, eu julgo que faz todo o sentido que seja o próprio Governo que, em função da informação privilegiada que dispõe, em virtude dos processos eleitorais, que possa, obviamente, fazer essa adaptação dos círculos eleitorais e também com um número que seja de conselheiros a eleger, que seja adequado. Obviamente que nunca haverá uma proporcionalidade, porque é impossível haver uma proporcionalidade, dado o elevadíssimo número de portugueses residentes no estrangeiro e também de eleitores, e, portanto, haverá um cálculo, mais ou menos, em função daquilo que é adequado, pode ser adequado. Recordo aqui que, não obstante agora a lei prever a eleição de 80 conselheiros, há 15 que não são eleitos e, portanto, temos de também levar em consideração as próprias dificuldades que existem no terreno relativamente à eleição dos conselheiros das comunidades. Este é um dos aspectos principais, a necessidade de haver essa adaptação, e depois há um conjunto de outros pormenores, que não serão tão pormenores quanto isso, que são aspectos importantes para que possa ser feita, que deve ser feita a atualização da lei do Conselho das Comunidades. Eu acho que deve haver uma certa estabilidade na lei, até para os próprios candidatos saberem como proceder e os próprios conselheiros saber em que espaço é que se podem mover na sua ação enquanto conselheiros, no terreno, por um lado, e enquanto órgão de consulta do Governo, também, por outro. Nós temos uma proposta de projeto de lei. Obviamente que os outros partidos também podiam ter apresentado a sua proposta de projeto de lei, nada diz que não poderão também apresentar, poderiam tê-lo feito. Eu estou convencido que depois este terá de ser um processo rápido. Por um lado, estamos absolutamente conscientes da urgência de haver tão rápido quanto possível um agendamento da discussão da alteração à lei do CCP e que depois possa haver também um processo em especialidade que possa refletir as posições dos vários partidos relativamente a alguns dos aspectos. Nós temos uma ideia consolidada relativamente à necessidade de haver um conjunto de alterações, obviamente que na maioria dos casos não é uma ideia fechada e que poderemos, obviamente, e como eu acho que deve ser, deve haver um consenso tão alargado quanto possível na elaboração da lei do Conselho das Comunidades e, portanto, estaremos, obviamente, abertos ao contributo também dos outros partidos relativamente às propostas que depois apresentaremos. Queria também referir...
Portanto, tem que abreviar sempre.
É, tem de 5 minutos?
Não, tem 3.
Ah, são só 3. Pensava que era 5 minutos. Também queria referir, também agora para finalizar, que as propostas que nós apresentamos refletem, em grande medida, em larguíssima medida, as posições que foram apresentadas e as expectativas do Conselho das Comunidades. E, portanto, eu queria que isto também ficasse claro, porque eu acho que é um aspecto bastante importante, porque o Conselho das Comunidades, ao contrário do que muitas vezes diz, é ouvido e tem influência, e as posições do Conselho das Comunidades dão um contributo muito importante para a definição das decisões que se tomam em todas as matérias que dizem respeito às comunidades portuguesas. Portanto, era isto basicamente que eu aqui gostaria de deixar. Desejo-vos um bom trabalho.
Obrigada, Sr. Deputado. Tenho conhecimento de que a deputada Natália Oliveira, também do Grupo Parlamentar do PS, pretende intervir. Faça a pergunta se está em condições. Não, não é por deputado.
Deputado, estou a ouvir.
É o que está na grelha. Não, é o que está na grelha. É 3 minutos por deputado.
Pode-se desligar o microfone.
Então, passava a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento os integrantes do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Sra. Presidente, se me permite, eu antes de começar propriamente a minha intervenção, gostava de fazer uma pergunta direta ao Sr. Presidente do Conselho Permanente. Ontem, na reunião que tiveram com o Partido Socialista, foi-lhes dito que o Partido Socialista tinha uma proposta para apresentar nesta Assembleia, uma proposta concreta para alteração da Lei nº 29/2015, de 16 de Abril, do Conselho das Comunidades.
Sim, muito pouco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Presidente, eu queria dizer que gostava de falar de política, mas talvez para ser mais chão, tenha que dizer que ao longo destes anos todos, o que eu tenho sentido do Conselho das Comunidades é que anda em busca de azeite novo, de azeite fresco, de mudanças, desde 2019, aliás, como foi dito pelo Sr. Presidente, que é preciso acabar com, digamos assim, com o azeite rançoso que existe, e é preciso fazer alterações, nomeadamente à lei, a esta lei a que me referi. Mas o Partido Socialista, durante estes anos, no anterior, com a anterior Secretaria de Estado e com este Secretário de Estado, vem reafirmando que a lei vai ser alterada, é no próximo mês, é no próximo trimestre, é no próximo semestre, é no próximo ano, vai haver eleições, andamos nisto a que se chama um ramo, pelo menos há três anos. E, portanto, é preciso fazer aqui uma alteração profunda. Eu já o disse publicamente, da nossa parte, havia a intenção... de esperar pela proposta do Partido Socialista para que nós pudéssemos conversar sobre ela e chegarmos a um entendimento, ou pelo menos tentarmos convencer da bondade de algumas das nossas propostas. Não tendo sido assim, caros conselheiros, nós vamos apresentar até ao fim deste mês de novembro uma proposta concreta de alteração à Lei nº 29 de 2015, 16 de Abril, uma alteração à lei que regula o funcionamento do Conselho das Comunidades. E queria dar não só a Vossas Excelências, mas também aos outros partidos e ao Partido Socialista em particular, porque é partido maioritário aqui na Assembleia, por enquanto, queria dar a conhecer alguns pontos que, digamos, informam esta proposta de projeto de lei que nós queremos apresentar. Em primeiro lugar, indo ao encontro, aliás, daquilo que tem que ser dito pelo Conselho das Comunidades, um aumento do número de membros, sendo que esse aumento do número de membros deve respeitar o princípio da representatividade, mas também o princípio da proporcionalidade. Depois, que o Conselho das Comunidades Portuguesas deve ser consultado obrigatoriamente por parte dos órgãos de soberania em 4 domínios que nós achamos fundamentais. O da legislação eleitoral sobre os portugueses residentes no estrangeiro, o ensino do português no estrangeiro, a organização do serviço consular e também no que respeita ao associativismo. Por outro lado, os membros do Conselho, as nossas propostas vão no sentido de dar maior funcionalidade ao Conselho e dar também maior dignidade ao Conselho das Comunidades Portuguesas, que achamos muito importante. E por isso, é nosso entendimento que os membros do Conselho das Comunidades Portuguesas devem ter direito a solicitar esclarecimentos por escrito aos membros do Governo com a tutela das comunidades, portanto não devem só ser ouvidos, devem ser escutados e as suas propostas devem ser respondidas. Devem ter direito a um conjunto de benefícios, nomeadamente a caixa de correio eletrónico, o cartão de identificação próprio, aquilo que se chama também um passaporte de serviço. Devem fazer parte dos conselhos consultivos dos postos consulares. O plenário deve obrigatoriamente passar a ser anual, portanto, haver esta obrigação. Devem ter um gabinete próprio, ou seja, devem ter aquilo que agora foi referido pelo Sr. Conselheiro, devem ter uma estrutura de apoio ao funcionamento do Conselho, deve haver um orçamento, que não é este orçamento, obviamente, que foi apresentado, nós, aliás, como sabem, temos muitas críticas ao Orçamento de Estado, mas já vamos lá, mas deve ter um orçamento que deve poder chegar a 1.5 do Fundo para Relações Internacionais. Portanto, entre 1 e 1.5 do Fundo para as Relações Internacionais, o que, de certo modo, até ultrapassa aquilo que o Conselho pedia nas suas propostas, mas sendo que nós queremos valorizar suficientemente este Conselho, achamos que este Conselho é muito importante, e é muito importante sobretudo porque as pessoas que o integram, todas, estão muito perto e permanentemente perto das comunidades portuguesas. São, digamos, aquilo que aqui nós poderíamos chamar os nossos presidentes de junta, os nossos presidentes de câmara, são as pessoas que convivem diretamente com as populações, neste caso convivem diretamente, regularmente e diretamente, com os nossos concidadãos que se encontram na diáspora, neste mundo, não é? Na Europa e no resto do mundo, como é chamado este círculo fantástico. E, portanto, nós queremos que os conselheiros sejam ouvidos, que sejam escutados, que participem, que as suas propostas possam ser respondidas. E tenham os meios necessários a que isto se faça, porque sem meios não vai lá, andamos a brincar às escondidas, como temos feito, como se têm feito durante os últimos anos. E, finalmente, uma décima proposta, que é a de se efetuar agora, aproveitando as eleições do Conselho das Comunidades, que devem ser feitas, não podem continuar a ser protelados, apesar do excelente trabalho que o Conselho das Comunidades atual exerce, faz, tem, de dedicação e do esforço que vos é reconhecido. Passado tantos anos da eleição dever ser efetuada, é mais do que tempo de ser efetuada. É preciso, há gente que quer ser, não faço ideia quem quer, mas há gente que com certeza quer ser. Era como se nós na Assembleia da República ainda estivéssemos 3 ou 4 anos depois, ainda sem haver eleições, íamos aguentando e lá vamos vendo o que não pode ser, isto tem que terminar. assim como outros atos recentes ainda este ano, é pouco dignificante para todos e para a própria democracia. E vou concluir, Sra. Presidente, se me autorizar, portanto, uma experiência piloto do voto eletrónico em mobilidade, que deve ser aproveitada esta eleição do Conselho das Comunidades Portuguesas para que essa experiência se faça. Nós, portanto, concluindo, Sra. Presidente, se me autoriza, dizer que nós vamos até ao fim do ano apresentar esta proposta de projeto de lei, não é fechada, naturalmente, vai ser aberta, vamos dar conhecimento a todos os partidos, vai entrar na Assembleia e teremos o cuidado, obviamente, de enviar no mesmo momento para todos os membros do Conselho das Comunidades Portuguesas, para a sua Comissão Permanente, para o seu Presidente, a nossa proposta, para que possamos discutir todos e tentar chegar a um acordo, se a tanto quiser o partido que tem a maioria nesta Assembleia, que por acaso é o Partido Socialista. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais algum Sr. Deputado do PSD. Não, ainda não estamos em condições de ouvir a outra Sra. Deputada. Então passava ao Partido do Chega, o deputado Diogo Amorim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Conselheiros, boas tardes. Eu começaria por dizer o seguinte. O Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades, há anos sem fim, que tem uma dotação que está muito abaixo daquilo que deveria ter, porquanto representa, desde logo, uma importantíssima função soberana do Estado, que é a representação externa, e as comunidades portuguesas, que representam 5 milhões, dos 15 milhões de portugueses, 5 milhões estão nas nossas comunidades dispersas pelo mundo. A dotação do Ministério com estas duas importantíssimas funções é irrisória e daí deriva, como é evidente, tudo mais de fraquíssimos orçamentos, no caso do Conselho das Comunidades. Isto é uma coisa que tem mudado, que tem que ser alterada, mas, contudo, isto é o que se passa e não se deveria passar. Depois, acho-me que, como, aliás, o Sr. Deputado Malo de Abreu referiu, é inaceitável este protelamento das eleições. Não estando em causa, como é evidente, o trabalho dos seus conselheiros aqui presentes, eu acho que isto desvaloriza a vossa própria função e o vosso próprio trabalho. Ou seja, são eleições que não vão andando, facilmente se poderá dizer, porque também já não representam nada, porque não são eleições, e o vosso trabalho e a vossa dignidade fica muito ferida com isto. Portanto, isto não posso deixar de sublinhar, é inaceitável. Aparentemente, nestes últimos anos, o Partido Socialista no poder tem demonstrado, com proclamentos sucessivos de tudo o que se passa, é para o ano, é a revisão dos postos consulares, é para o ano, é para daqui a 6 meses, é por aí fora, e a verdade é que nunca se faz nada, a verdade é que fica tudo na mesma, a carroça não sai do sítio, por isso são as rodas, mas tudo continua no mesmo sítio. Também é inaceitável. Em relação a propostas que o Chega fez dentro do âmbito do orçamento e, portanto, que tenham propostas de alteração que nós temos, na reunião que teremos a seguir, terei todo o gosto em pô-los a par daquilo que nós propomos. Não posso é deixar aqui de referir aquilo que fica bem claro. Não é aceitável. Não é aceitável toda a política, todas as atuações orçamentais, tudo o que tem sido feito para um Ministério tão importante como o Ministério dos Negócios Estrangeiros e das Comunidades. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Deputado Diogo Amorim. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vinha fazer uma intervenção num sentido e, entretanto, depois das intervenções do Partido Socialista e do PSD, já me adaptei, não vou estar aqui também, obviamente, a referir tudo aquilo que é o posicionamento da Iniciativa Liberal sobre o vasto conjunto de matérias que normalmente são aquelas que são as preocupações não só dos conselheiros, indiretamente, mas diretamente de todos os portugueses residentes no estrangeiro. Nas reuniões que temos tido, sabem qual é a nossa posição, também especificamente sobre a questão do ensino do português, que, como ontem falámos também no primeiro plenário, após o Orçamento de Estado, estará em debate. Via uma petição, até que tenho para mim subscritor um dos vossos membros, e que nós iremos acompanhar com um projeto de resolução. Mas vamos então diretamente a este assunto da vossa lei, digamos assim, entre aspas, da lei que rege o vosso funcionamento, porque quando o deputado Paulo Pisco falou, eu comecei ali a ficar um pouco na dúvida, porque tinha, primeiro pareceu-me que estava a dizer que teria que ser o próprio governo a fazer, por causa também, obviamente, naturalmente, tem dados e tem informação que os capacitam muito mais do que qualquer um dos partidos aqui na Assembleia da República, mas depois disse que o próprio Partido Socialista tinha um projeto de lei. Eu iria, nesse ponto, estava aqui pronto para perguntar se o Partido Socialista podia assumir um compromisso de um prazo temporal mais específico para apresentar essa proposta de lei, porque final do ano, início do ano, é assim sempre muito, muito vasto, mas depois da intervenção do PSD, que dá um passo em frente com uma proposta, fiquei sem só perceber se o prazo temporal de limite que dão é o fim do mês, como referiu no início da intervenção, ou o fim do ano, como depois veio a dizer mais à frente, porque acho que o que era importante era que os conselheiros saíssem daqui com uma data mais precisa possível para eles saberem com aquilo que se podem cozer, digamos assim, e também todos nós, porque acho que é, por uma visão, vamos ser pragmáticos, obviamente que o Partido Socialista e o Partido Social Democrata têm uma responsabilidade acrescida, né, que seja por uma questão quantitativa, de se chegarem à frente neste tema e não ter que ser depois qualquer outro partido com menor dimensão a ter que vir com uma proposta relativamente à lei do CCP, quando o governo nenhum dos principais partidos faz. Portanto, eu fico agradado com aquilo que foram as informações prestadas pelo PSD, e agradeço que tenham enunciado aquilo que serão os princípios da proposta. Daquilo que ouvi, nós estamos também muito, muito em linha com esses princípios, começando pelo aumento do número dos membros, pelos temas onde o Conselho tem responsabilidades e obrigatoriedade em ser consultado, a questão de ter um gabinete próprio, que penso que é essencial para poderem funcionar. Achei muito curioso também o conceito de como garantir uma orçamentação própria. Portanto, foram boas linhas de orientação que acho que o PSD partilhou aqui connosco, e eu quero agradecer. Dar apenas um contributo, eu também já partilhei com os senhores conselheiros, que acho que todos estes temas, do aumento dos conselheiros, acho que vão ter o consenso dos partidos nesta casa e em específico nesta comissão. Acho que há um tema que depois pode não ser consensual, que é a questão do voto eletrónico. Já diversas vezes nas reuniões que vamos tendo falamos sobre isso, mas somos favoráveis pelo menos à questão do projeto piloto, e também foi referido, e dizer que quando for para avançar, porque acredito que avançará e deve avançar esse projeto piloto do voto eletrónico, que achamos, e partilhámos também ainda ontem outra vez esta nossa opinião com os senhores conselheiros, que esse projeto piloto deve decorrer em pelo menos mais do que dois países para permitir de facto, porque decorrer só num país não vai habilitar-nos a todos com informação tão, tão positiva e tão fidedigna quanto se decorrer em mais do que um país com diferentes realidades, e portanto também na altura, quando isso estiver em cima da mesa, iremos nesse sentido. Deixar o nosso firme compromisso de quando então esta proposta do PSD der entrada, que estaremos também ativamente nesse processo para que ele decorra de forma célere, cumprindo obviamente as auscultações que são necessárias, para que depois rapidamente, depois do processo de especialidade aqui em comissão, possa depois subir ao plenário, termos uma nova lei e os senhores poderem finalmente ter que enfrentar os vossos constituintes com uma cara de quem não está agarrado ao lugar, que às vezes pode parecer essa imagem e não é positivo para vocês, e eu sei que vocês também sofrem com isso. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, à Sra. Deputada Paula Santos.
Obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar, saudar o Conselho das Comunidades Portuguesas, todos os conselheiros aqui presentes, agradecer também os contributos que sempre trazem à Assembleia da República com as questões, as preocupações que partilham connosco, quer no que toca ao funcionamento do Conselho, quer no que diz respeito às comunidades. Bom, como o tempo não é muito, eu gostaria de fazer referência a alguns aspectos em concreto. Em primeiro lugar, relativamente à alteração da legislação sobre o Conselho das Comunidades. Já tínhamos expressado a nossa disponibilidade para este processo legislativo na Assembleia da República. Consideramos também, aliás, um dos aspectos que foi aqui colocado, que o Conselho, enquanto Conselho Consultivo, que possa também ser auscultado no âmbito da legislação que incida sobre as comunidades portuguesas. Eu creio que essa é uma matéria naturalmente que faz sentido e que assim deve ser feito, que pode e deve ser feito dessa forma, não é? Inclusivamente a Assembleia da República, sempre que haja alguma proposta, algum projeto de lei que possa inclusivamente solicitar a opinião e o parecer por parte do Conselho das Comunidades Portuguesas, é algo que para nós faz sentido. Terceira questão, gostaria de referir, prende-se com a proposta do Orçamento de Estado. E gostaria de abordar em dois aspectos, que era primeiro, já tivemos a oportunidade no quadro da especialidade do orçamento fazer a discussão com o Ministro dos Negócios Estrangeiros relativamente à proposta. Nós consideramos também que ela é insuficiente face àquelas que são as questões e as preocupações que as comunidades colocam. O prazo de apresentação de propostas também já foi, terminou na passada sexta-feira. Consideramos, e aliás adiantamos, e gostaria de deixar esta nota também aqui, adiantamos quatro propostas dirigidas às comunidades. Uma primeira que gostava de referir, que se prende com o reforço da verba para o Conselho das Comunidades Portuguesas. Nós propomos um reforço de 250 mil euros, que a somar aos 350 mil dá 600 mil euros, e portanto com o objetivo, a nossa proposta é, tendo em conta que no ano 2023 haverá que as eleições realizar-se-ão, e era a garantia das condições não só para o próprio funcionamento do CCP, mas também para a garantia das condições adequadas para esse processo eleitoral e tudo aquilo que implica a sua realização. Esta foi uma das propostas que adiantámos. As outras três, não, já agora, se me permitirem, adianto, também conhecem a nossa posição, que se prende com o ensino de português no estrangeiro e remover os obstáculos que nós consideramos que é um obstáculo a existência da propina. Aliás, e aquilo que os dados indicam, reduziu-se o número de alunos no ensino português no estrangeiro, se tivermos em conta os alunos há uma década atrás ou antes da introdução da propina, e portanto essa é uma preocupação. Propomos também a gratuitidade dos manuais escolares, aliás, como é também no nosso país neste momento, são gratuitos, e avançamos também com mais duas propostas, uma linha de um apoio extraordinário para o associativismo e para as associações das nossas comunidades, e depois uma outra que tem a ver com os direitos dos trabalhadores dos consulados, tendo em conta as questões remuneratórias e a proteção social que nos foram também partilhadas pelos seus representantes. Bom, naturalmente a votação será para a próxima semana, mas não quisemos deixar de intervir no quadro do orçamento com propostas concretas que, na nossa perspectiva, vão ao encontro também daquilo que nos tem sido colocado como preocupações por parte das comunidades. Muito obrigada.
Senhor Deputado, uma vez que surgiram aqui pedidos de intervenção por parte de dois dos senhores deputados, eu darei oportunidade a cada um dos senhores deputados a que o queira fazer a uma segunda ronda por parte dos deputados, e então passava a palavra ao senhor deputado Paulo Pisco para fazer uma intervenção de um minuto.
Muito brevemente, é só para esclarecer aqui algumas questões que não ficaram claras e eu também não referi. Em primeiro lugar, o compromisso do Partido Socialista, aliás, nós referimos ontem em detalhe grande parte dos aspectos que constam da nossa proposta de projeto de lei. Portanto, o Conselho das Comunidades sabe quais são, na sua quase generalidade, e o compromisso do Partido Socialista é fazer que o agendamento, tão rápido quanto possível, porque nós percebemos bem o incómodo de ainda não se terem realizado as eleições, e o nosso compromisso é de fazer o agendamento tão rápido quanto possível, se possível ainda este ano, se não o mais cedo possível no início do próximo ano. E que também eu creio que é honesto relativamente àquilo que se foi aqui referido de, sobre o protelamento, é que é preciso ser honesto nesta questão e dizer que houve circunstâncias alheias à nossa vontade. Houve uma pandemia que impediu, que durante 2 anos, impediu a realização das eleições. Isso não se pode esquecer. Não se pode dizer se é que é só o PS a fazer o protelamento. E houve a dissolução também da Assembleia da República, que também levou a dificuldades relativamente, como é óbvio, à marcação das eleições. Houve mudança de governo e, portanto, é o governo que marca as eleições. Eu acho que estes aspectos têm que ser levados em consideração. Portanto, era apenas estes esclarecimentos.
Obrigada, Sr. Deputado. E agora dava a palavra ao Sr. Deputado Malo de Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não sabia que as eleições para o Conselho das Comunidades eram mais difíceis que eleições autárquicas em pandemia ou que eleições presidenciais em pandemia. Mas pronto. Há sempre momentos para tudo em política. Queria, de qualquer modo, dizer o seguinte. Na segunda intervenção, efetivamente, disse o fim de ano. Não. Fim deste mês de novembro, nós apresentaremos a nossa proposta. É uma proposta aberta à discussão, naturalmente, o Partido Socialista, se apresentar outra, e de todos os partidos, sem exceção. Assim como eu próprio votarei propostas que sejam de outros partidos no que respeita às comunidades portuguesas, necessariamente, estando eu de acordo com essas propostas, sem problemas nenhuns, porque, como tenho dito, as comunidades portuguesas estão acima dos meus interesses partidários ou particulares. Depois dizer-vos o seguinte, porque me tinha esquecido, há várias propostas, enfim, nós consideramos que este orçamento é um orçamento catastrófico para o Ministério dos Negócios Estrangeiros, mas há uma proposta do PSD que, do meu ponto de vista, é uma proposta emblemática, tanto que também resulta de pedidos até de conselheiros das comunidades portuguesas, que é a inclusão dos pensionistas residentes fora do território nacional das medidas de apoio à família face ao aumento da inflação. Ao excluir os portugueses que estão fora de Portugal, estão-se a transformar esses portugueses em portugueses de segunda. E há um princípio que nós defendemos desde o princípio. Não há portugueses de primeira, os que vivem no continente e nas regiões autónomas, e portugueses de segundo, os que vivem lá fora. Portanto, se são pensionistas, mas se por acaso vivem lá fora, neste momento têm direito, naturalmente, a receber, a serem incluídos nos pensionistas que recebem as medidas de apoio às famílias fora, em virtude da inflação. Era isto. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não sei se algo... Sr. Deputado Diogo Amorim.
Uma curtíssima intervenção. Nós temos algumas propostas, cerca de 14, de alteração ao Orçamento de Estado, que julgo vão todas, uma delas, aliás, toca aqui no aspecto que o Sr. Deputado acaba de referir. São propostas que, indubitavelmente, vão no interesse das nossas comunidades e eu gostaria de saber se vão ser aprovadas, ou pelo menos vão ter o voto favorável dos restantes partidos, e muito particularmente um partido decisivo, que é o Partido Socialista. Porque estabeleceu-se nesta casa o princípio de que proposta do Chega é proposta para ser chumbada. E as propostas que nós temos, que acho que são de interesse para as comunidades, espero que as comunidades não sofram com essa linha vermelha que os outros partidos nos estão a pôr a nós. E é, portanto, isto que eu quero deixar aqui à consideração e à atenção dos senhores conselheiros para seguirem o que vai acontecer com estas propostas que nós vamos fazer. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Rodrigo. Senhora Deputada Paula Santos, também não? Então, passava agora a palavra ao Sr. Conselheiro Presidente Flávio Alves Martins.
Muito obrigado, senhora deputada. Bom, depois do que ouvimos, saímos daqui, me parece, mais certos de que daqui a um ano, não é? Porque estamos em novembro, daqui a um ano estaremos no plenário de posse do futuro mandato. porque tanto o Partido Socialista quanto o Partido Social Democrata querem avançar com as suas propostas e nós esperamos que isso seja feito, então, o mais rápido possível. E eu lembro que as propostas que apresentamos, e vejam, são propostas, não necessariamente deverão ser as aprovadas, implementadas por esta Casa, que é soberana e legitimamente a Casa que deverá dar fim à discussão. Mas eu lembro que, quando apresentamos, lá em 2019, o nosso antigo secretário, Dr. José Luiz Carneiro, disse que concordava com 90% das propostas que havíamos apresentado na ocasião. E os 10% nós sabemos qual o que significavam, que era a mudança da tutela, né? E que nós já entendemos que isso é uma questão muito mais do governo, enfim, da gestão, mas, portanto, nós entendemos que as nossas propostas lá de 2019, tanto do Partido Socialista, como também pelo que já ouvimos dos outros grupos parlamentares, são propostas absolutamente razoáveis e que podem ser implementadas, portanto. Este ano, em julho, apresentamos mais duas, que, pelo que ouvimos do deputado Paulo Pisco, do deputado Malo de Abreu, tanto hoje quanto ontem, também vão um pouco nesta linha, ou seja, da importância, da funcionalidade de se aumentar o número de conselheiros, tendo em vista até a nova feição que hoje há no universo eleitoral nas comunidades. Pode ser que haja aqui uma discordância a respeito do número, se é 100, ou se é X, ou é Y, mas nós percebemos que há essa disposição. E me parece que nos outros grupos parlamentares também não haverá restrição em relação a isso. A questão, talvez, que se coloque aqui seria em relação ao voto eletrônico descentralizado em mobilidade. Mas nós também temos defendido já há algum tempo, e desde que apresentamos formalmente, porque todas as nossas propostas são formalmente apresentadas, são documentadas, escritas, enviadas a quem precisam ser enviadas, que nós propugnamos por um piloto, por uma experiência para que se avalie a segurança, enfim, para que isso depois esta Casa veja se isso pode ser estendido ou não a outros atos eleitorais. Então, o que nós defendemos é um piloto para que se verifique se há condições ou não de se adotar esta possibilidade, essa ampliação de modalidade de votação. Então, o que eu gostaria, em que pese não ter, porque nem tive tempo, né, porque recebemos também várias informações agora, não tive tempo de conversar com o restante do Conselho Permanente, era de que, pelo menos, nós saíssemos daqui já com um acordo ampliado de que, tendo em vista que até o final do ano, né, no caso do PSD, aqui até o final do mês, ou no caso do PS, até o início do próximo ano, teremos a apresentação de propostas, e tendo em vista que quase todas as propostas têm aqui um consenso alargado dos grupos parlamentares nesta Casa, que nós possamos agilizar esta apreciação, esta votação, e que nós tenhamos aí, sei lá, até junho do próximo ano, isto pronto para ser publicado. De modo a que tenhamos eleições ali logo na primeira metade do segundo semestre, e em novembro do próximo ano possamos ter, então, o plenário. Porque nós não estamos agarrados às cadeiras. Nós vamos à eleição, como se faz na democracia. Agora, nós não podemos ir à eleição, primeiro, com esta lei. Porque esta lei ela não reflete a realidade das comunidades hoje. Como também, depois de 6, 7 anos aqui no Conselho das Comunidades, nós entendemos que há necessidade de ajustes para a própria estruturação, para o próprio funcionamento. Nós precisamos, sim, de um orçamento mais eficaz. E eu agradeço à deputada Paula Santos e ao grupo do Partido Comunista quando diz que apresentaram essa proposta de incremento, porque nós precisamos disso. Nós precisamos de um gabinete de apoio, como o deputado Rodrigo Saraiva mencionou, o deputado Malo de Abreu, nós precisamos desse gabinete de apoio. Não que as nossas atentas e responsáveis funcionárias dos serviços da DGACCP não nos atendam, mas nós precisamos de algo mais permanente, de algo mais autônomo, inclusive em relação à própria estrutura do governo. Se nós somos um órgão de aconselhamento do governo, nós minimamente precisamos de uma autonomia em relação a isso. Portanto, sem ter conversado, porque não tivemos tempo de conversar entre nós agora, durante esta reunião, mas eu agradeço pelo que ouvimos e eu saio daqui com essa anotação de que e gostaria mesmo de saber se há essa possibilidade de nós, até o final do próximo semestre, ou que seja antes do próximo recesso parlamentar, que nós tenhamos isso aprovado e publicado, quer dizer, publicado já não seria pertinente a esta casa, né? Mas que nós tenhamos isso aprovado para publicação, para que, então, o nosso secretário tenha os instrumentos eficazes para marcar a eleição, e vamos à eleição. E quem quer que seja, que se candidate, que se apresente, e que, se não sejamos nós, sejam outros legitimados e aprovados pelas nossas comunidades, mas que possam estar aqui a defender os nossos pontos de vista. Nós não somos e nem queremos ter as funções de quem quer que seja, mas nós precisamos manifestar esse nosso desejo. Não é nenhuma contrariedade, entendo, é um desejo. É um desafio que nós lançamos neste momento. Porque o que nós não podemos mais é voltarmos para as nossas comunidades e ouvirmos ou lermos na comunicação social ou nas redes sociais, que hoje isso é muito fácil, né? Críticas dizendo que parece que a responsabilidade é dos conselheiros que estamos aqui hoje no Conselho das Comunidades. Ela não é nossa. Nós precisamos ir a eleições agora. Para irmos a eleições, isto foi consensuado entre todos nós, é que nós possamos ir, mas com uma estrutura que pode ser até nem de perto aquela que nós propusemos, mas que seja aquela democrática e legitimamente, soberanamente aprovada por esta casa. Muito obrigado.
Obrigada, senhor conselheiro. Assim sendo, ainda dispõe de tempo, mas se não... Sim, senhor vice-conselheiro.
Não, muito rapidamente, e correndo o risco de ser redundante, a questão que se coloca aqui e apresentada desde pelo Flávio, todo o que está aqui em causa, e para utilizar uns lemas muito queridos ao Partido Socialista, que tem sido governo, é que, na realidade, o papel das comunidades não pode ser encarado como uma questão subalterna na governação de Portugal. A mesma coisa também em relação a nós termos uma visão estratégica partilhada para a valorização e o reconhecimento das comunidades. Portanto, nós muitas vezes temos que sair da prática no discurso simbólico e passar à prática. Portanto. E aqui também é importante referir duas coisas, só para terminar. A primeira prende-se com esta questão que nós falamos da mudança de tutela. A questão da mudança de tutela prende-se fundamentalmente que nós sempre pensamos que as políticas dirigidas aos portugueses fora de Portugal, no aspecto de considerar o todo nacional e a coisa nacional, devem ser recentradas nas políticas internacional e não numa lógica do exterior. É que normalmente nós, quando as políticas de comunidades ocorrem sempre de uma lógica do exterior, que nos veem como pessoas que estão fora de Portugal e não fazemos parte do tudo nacional. É por isso que nós reivindicamos sempre a mudança de tutela e a saída do Ministério dos Negócios Estrangeiros para a presidência do Conselho de Ministros. Isto tem uma base, nós não queremos ser considerados estrangeiros, portanto, e fazendo parte das políticas para a representação externa. Portanto, depois nós podemos concordar ou discordar. A última, e na medida que nós não vamos ter muito tempo nos temos mais próximos, é a questão que se prende com a questão da construção do Código Eleitoral e aquilo que nós sabemos hoje em relação à participação cívica dos portugueses no estrangeiro. Aquilo que sabemos é que vai ser dar prioridade à presidencialidade, o princípio da presidencialidade no ato eleitoral, sendo o o voto postal considerado facultativo. Naturalmente que, e aquilo que ouvimos hoje também do secretário da Administração Interna, é que existe uma dimensão técnica de toda esta, do seguimento deste princípio, é que daqui a, em 2026 haverá 500 ou 600 mil portugueses a votar. E estamos a falar da dimensão técnica. Nós aqui esquecemos a dimensão sociológica e as questões que se prendem com o facto de, nós, de a votação em contexto diaspórico exterior é totalmente diferente de uma votação em Portugal. Mas não, isto é uma questão que nos preocupa e que esperamos que é uma questão que vai também, há um grupo de trabalho aqui, é uma questão que vai decorrer talvez aqui durante o ano, estas questões que e aqui está de fora a questão do voto eletrónico neste momento, mas portanto a forma de combater o absentismo e de aumentar a participação cívica dos portugueses estrangeiros para a tal coesão nacional, do todo nacional, e nós também podemos participar numa nossa visão societária, participar no projeto político português, na sociedade portuguesa, e sermos sujeitos ativos desse processo. Portanto, era aquilo que nos ocorria, que me ocorria neste momento. Muito obrigado.
Senhora deputada, desculpe, eu só esqueci de fazer uma referência ao que foi dito pela deputada Paula Santos, porque o CCP já, desde 2017, manifestou-se, quando foi consultado por esta comissão, a favor da abolição das propinas no ensino do português no estrangeiro, apenas para fazer essa referência aí. E mais uma vez, então, porque acabei mal educadamente esquecendo de agradecer às senhoras e aos senhores pela disponibilidade de nos ouvir. Não é? Porque nós não queremos, acho que aqui não há, né? não queremos que as nossas propostas sejam necessariamente as aprovadas. Mas nós queremos isso, é estabelecer o diálogo e resolver essa situação que tem nos incomodado, mas nós também entendemos, e todos aqui acho que entendem, que nós não podemos ir à eleição sem antes fazermos essa alteração, por isso a urgência. Muito obrigado.
Obrigada também. Foi um gosto receber-vos aqui nesta comissão e nós também privilegiamos o diálogo e a boa vontade entre o, neste caso, o CCP e a Comissão dos Negócios Estrangeiros. Portanto, estamos sempre disponíveis para vos receber e desejo que façam um resto do dia profícuo e feliz.